Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos entrar. Onde é que está a ordem de trabalho? Ordem de trabalho. Obrigada. Vamos entrar no ponto 3 da ordem de trabalho. Só o ponto 1 e 3 da ordem de trabalho é que ficaram para esta reunião. Entramos no ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre as propostas de lei nº 127-13 do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um regime especial de tributação que preveja a isenção de tributação dos rendimentos prediais decorrentes de arrendamento ou subarrendamento habitacional no âmbito do programa de arrendamento acessível, estabelece taxas autónomas diferenciadas de IRS para rendimentos perdiais nos contratos de arrendamento habitacionais de longa duração e dos projetos de lei 821-13 do CDSPP, cria um incentivo ao arrendamento habitacional, reduzindo a taxa de tributação autónoma em sede de IRS dos rendimentos perdiais resultantes dos contratos de arrendamento para a habitação, procedendo à alteração do Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442-88, de 30 de novembro, e ainda o Projeto-Lei nº 863-13 do PSD, revogação do adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis, e ainda o 886-13 do PSD, alteração do Código do Imposto sobre as Pessoas Singulares para redução de encargos com imóveis de jovens até 30 anos, com contratos de arrendamento, e Projeto-Lei 866 do PSD, alteração da taxa especial de rendimentos perdiais. É autor do relatório, o Sr. Deputado Nuno Sá, quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e desde já são um parênteses prévio, eu terei necessidade, por razões de outros compromissos, no final da apresentação do relatório tal qual transmiti à Sra. Presidente, antes do início da reunião, de me ausentar, e portanto não entendam como uma desconsideração, é meramente por razões de outros compromissos. Sra. Presidente, relativamente ao relatório, também ainda em jeito de nota prévia, referir que tinha havido a apresentação de uma versão do relatório há sensivelmente uma semana, e, entretanto, foi distribuída uma nova versão do relatório. Apenas para referir que não há nenhuma alteração muito importante em relação ao primeiro relatório, tratou-se apenas de precisar três aspectos que também passarei a expor. Os grupos de trabalho no âmbito da 11ª Comissão que acompanham esta matéria não são grupos de trabalho, é só um grupo de trabalho, que é referido no relatório, e não o do alojamento local. Em segundo lugar, foram realizadas bastantes mais audições neste grupo de trabalho do que as que estavam na primeira versão do relatório, e, portanto, convirá referir esses contributos e essa discussão pública alargada. E a terceira nota, já existia uma iniciativa do CDS-PP sobre matérias que constam dos diplomas aqui analisados no relatório e que também conviria que constasse do relatório. Foi só isto que foi alterado e, portanto, nada de estrutural nem muito relativo em relação à primeira, muito importante em relação à primeira versão. Os diplomas objeto deste relatório deram entrada na Assembleia da República, foram admitidos e baixaram à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, que solicitou à nossa Comissão, à Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, a elaboração deste parecer por conexão. Nós entendemos que se justificava que fizéssemos este parecer, de elaboração facultativa, e penso que do relatório resulta politicamente a relevância fiscal destes diplomas e que é a matéria central desta comissão, e daí eu considero, consideramos, o Partido Socialista sempre considerou, importante que a COFMA também acompanhasse o andamento destas iniciativas legislativas. São várias propostas de lei e projetos de lei. Temos duas propostas de lei do Governo. A proposta de lei 127, em que o Governo propõe uma autorização legislativa para criar um regime especial de tributação de rendimentos prediais que resultem de contratos de arrendamento ou subarrendamento habitacional que se enquadrem no âmbito do chamado programa de arrendamento acessível, em que se visa neste programa basicamente que as famílias terão acesso à habitação a preços reduzidos mediante uma taxa de esforço compatível com o seu nível de rendimentos. Uma outra proposta de lei do Governo, a 128, É uma proposta em que o Governo pretende criar medidas que contribuam para incentivar o mercado de arrendamento de longa duração, por problemas subejamente debatidos aqui e na nossa sociedade, e em que o Governo pretende que seja assim estabelecido um enquadramento fiscal que promova a estabilidade do arrendamento habitacional de longa duração, criando condições favoráveis à celebração de novos contratos ou renovação de contratos existentes por períodos iguais ou superiores a 10 ou a 20 anos, sendo que o mecanismo é uma diferenciação progressiva em sede de IRS para promover precisamente esses objetivos. Depois temos também, ainda como objeto do presente relatório, um projeto de lei do PSD, o projeto de lei número 863, que propõe uma revogação adicional do AIMI e uma represtinação do imposto de selo. Está perfeitamente justificadas as razões que o PSD entende o porquê porquê é que assim se justifica, e por economia de tempo não vou aqui reproduzir. Há também um projeto de lei do PSD, ainda neste pacote sobre a habitação, como vulgarmente é conhecido, projeto de lei número 864, em que o grupo parlamentar do PSD propõe uma alteração ao código de IRS, com dedução de encargos de IRS para arrendamento a agregados jovens, visando facilitar e promover o acesso dos jovens à habitação com estabilidade e com dignidade. Um outro projeto de lei do PSD, o projeto de lei número 866, tem também o intuito de resolver problemas que existem no mercado, provocados pelo andamento do mercado imobiliário, e problemas que estão a existir no acesso à habitação. E no sentido de dinamizar o mercado do arrendamento, transmitindo aos proprietários maior segurança, o PSD vem propor a alteração da taxa especial dos rendimentos prediais e da taxa liberatória, alterando o código de IRS para aqueles que celebrem contratos de arrendamento com a duração mínima de 2 anos e também para aqueles com a duração mínima de 5 anos, vigentes à data de entrada em vigor da presente lei, por forma a que daqui a 9 anos, ou seja, sensivelmente 2027, seja possível alcançar a taxa mínima de 14%. Portanto, uma proposta, eu chamo a atenção dos senhores deputados, é um aspecto interessante, é um caminho diferente do proposto pelo Governo, no sentido de que o PSD aplica já a contratos que tenham um prazo de duração do arrendamento de 2 anos ou 5 anos, aplica já aos contratos em vigor, aos que já existem neste momento, esta diferenciação progressiva do IRS, e prolonga no tempo, ao longo dos vários anos até 2027, essa diferenciação progressiva do IRS, enquanto que a proposta do Governo é apenas para contratos que vierem a ser celebrados ou renovações. Relativamente à metodologia que foi seguida sobre estas diferentes propostas e projetos de lei, como eu referi no preâmbulo da minha intervenção, convirá aqui referir que as duas iniciativas legislativas do Governo já foram discutidas em plenário, no dia 4 de maio, bem como uma iniciativa de um projeto de lei do CDS-PP, que foi discutido no dia 10 de maio no plenário. O projeto de lei do CDS-PP número 821, que cria um incentivo ao arrendamento habitacional, reduzindo a taxa de tributação autónoma em sede de IRS dos rendimentos prediais resultantes de contratos de arrendamento para habitação. E, portanto, este projeto de lei do PSD visa também, está no âmago, no centro de muitas destas matérias, do CDS-PP, visa muitas matérias que aqui estamos a tratar. Tanto as referidas propostas de lei do Governo como o projeto de lei do CDS-PP, depois da discussão em plenário, baixaram à comissão sem votação, restando apenas, não foi ainda discutido em plenário, os projetos de lei do PSD que aqui acabei de referir. Queria também aqui apontar, é importante, que sobre esta matéria encontra-se a decorrer na 11ª Comissão Fizeram-se e ainda estão a fazer várias audições que trouxeram contributos muito válidos para o debate destas iniciativas e foi inclusive criado um grupo de trabalho específico no âmbito da 11ª Comissão para acompanhar precisamente estas matérias e estes diplomas. E queria referir, sem ser exaustivo, não querendo tornar amassador para as senhoras e para os senhores deputados, estão aqui, elenca-se no relatório, as dezenas de audições com diversas entidades e instituições públicas e privadas e até de personalidades ligadas às diferentes matérias de habitação que foram aqui ouvidas no, na Assembleia da República a propósito destas matérias e destes diplomas, o que dá a segurança e o conforto ao Parlamento destas matérias terem sido amplamente discutidas com a nossa sociedade. Dado que os diplomas em análise versam sobre, maioritariamente sobre matéria fiscal, e daí o estarmos aqui a debruçar-nos sobre este relatório, apresenta-se no relatório um resumo da intervenção do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em resposta aos deputados na audição que decorreu no dia 26 de junho de 2018, em que transcrevo os aspectos essenciais que aqui me escuso de estar a dispender, que constam do relatório. Entendi também que entendi emitir a opinião enquanto deputado relator nesta matéria, porque acho que há aqui pontos que devem constar do relatório e devem ficar para o nosso debate, dada a importância desta matéria. E destacar os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, parece claro todas as audições daquilo que são os conhecimentos que temos da realidade e das políticas de habitação e fiscais, que a eficácia e alcance das políticas de habitação implicam uma visão articulada e concertada com a política fiscal. E com este entendimento fica claro que a Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa deve acompanhar e desempenhar um papel muito atento e ativo nesta matéria, porquanto não poderia deixar de ser elaborado o presente relatório. Verifica-se, aliás, que os objetivos das políticas de habitação que os diferentes grupos parlamentares se propõem a alcançar, todos eles se socorrem de políticas e de medidas fiscais para atingir esses objetivos. E, portanto, será muito relevante apurar, analisar e debater os impactos financeiros destas iniciativas legislativas, nomeadamente no que concerne à evolução das receitas fiscais com a aplicação dos diversos projetos e propostas de lei. Penso que será importante, na audição que tivemos com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi-lhe colocada esta questão, aliás, também pelo grupo parlamentar do CDS-PP, que era importante termos uma medida do que é que as diferentes propostas de lei e projetos de lei que têm alcances diferentes e públicos diferentes representam em termos de evolução das receitas fiscais. No presente, nos casos, sobretudo no caso do PSD e do CDS-PP, porque aplicam já, têm um impacto já imediato nas receitas fiscais, os seus projetos de lei, se aplicam aos contratos de arrendamento em vigor. No caso do Governo, eventualmente mais difícil de fazer essa mensuração, na medida em que se aplica a contratos de arrendamento para promover a estabilidade habitacional, mas
vamos criar melhores condições.
A novos contratos ou a renovações de contratos. Mas era importante que este dado saltasse e tivéssemos acesso a estes números. Por último, resulta claro do relatório, para terminar, que pese embora haja objetivos comuns nas políticas de habitação, nomeadamente todos estamos de acordo que é preciso os portugueses terem direito e terem acesso a uma habitação condigna, pese embora todos os grupos parlamentares que apresentaram iniciativas e o Governo reconhecerem que no tempo que vivemos existem sérios problemas no acesso a esse direito e à habitação dos portugueses, provocados por vários aspectos, desde a evolução do mercado do arrendamento, desde o fenómeno do turismo, do alojamento local, todos estamos de acordo, as soluções que são apresentadas são diferentes no que toca ao Governo e no que toca aos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP nos seus diferentes projetos de lei. São diferentes nestes dois aspectos, e termino mesmo, porque o Governo, para atingir o objetivo de promover o acesso à habitação e promover a estabilidade do arrendamento habitacional de longa duração, entende que as medidas de diferenciação progressiva do IRS devem aplicar a contratos que venham a ser celebrados ou a renovações de contratos que se renovem por mais tempo, enquanto que relativamente ao PSD e ao CDS-PP se propõe que se apliquem a todos os contratos, designadamente aos já existentes, no caso do PSD ainda com outra variável, que quer fazer uma diferenciação progressiva do IRS até ao longo dos anos, ao longo do tempo, o que deixa algumas reservas sobre se isso tem eficácia para problemas que são urgentes e que é necessário resolver agora e não em 2027, e também um problema de estarmos a aplicar imediatamente a baixa de taxas de IRS a todos os contratos, indistintamente. O PSD, inclusive, considera que 2 anos já é um arrendamento de longa duração e já quer introduzir, digamos, benefícios em sede de IRS com o abaixamento da taxa, com sérias dúvidas sobre se isso é promover o arrendamento habitacional de longa duração. Isso não é, mas é estar a dar um benefício aos proprietários senhorios que vão, independentemente do contrato de arrendamento da sua durabilidade, vão é já beneficiar imediatamente de um desagravamento da taxa de IRS. Quanto ao mais, a iniciativa está em perfeitas condições legais e regimentais de continuar o seu curso aqui na Assembleia da República. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, em relação ao relatório, àquela que é a parte que nós vamos avaliar em termos de votação, portanto, abstraindo-nos da opinião do Sr. Relator, portanto, e aí não formulamos, e não é esta a sede do debate da opinião do Relator, portanto, eximimos a comentar a opinião do Sr. Relator, portanto, em relação à restante matéria, portanto, vamos aprovar o relatório, portanto, com essa salvaguarda que, de facto, este não é, digamos, um momento adequado, não consideramos que seja um momento adequado para fazer o debate da matéria, portanto, que será feito. Um já foi feito em sede plenário e os outros projetos de lei serão debatidos oportunamente em plenário. Portanto, era isso que o Grupo Parlamentar do PSD queria deixar expresso. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Nuno Sá, não sei, para agradecer o comentário do PSD, talvez.
Agradeço não prolongarmos, de facto, um debate que não é aqui o espaço mais adequado para se fazer e não terem dito mais sobre a opinião do relator, porque possivelmente faríamos aqui um debate que nos prolongava durante a tarde, mas que se fará certamente noutro tempo e noutro espaço mais adequado. E obrigado pelas palavras, sobretudo pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Roseta, quem dou as boas-vindas à
Sr. Deputado, eu não sou membro desta comissão, estou aqui apenas para colaborar com o Sr. Deputado Nuno Sá, na medida em que há uma conexão deste tema, como todos perceberam, com o tema da habitação. Eu sou coordenadora desse grupo de trabalho na 11ª Comissão, apenas para agradecer a oportunidade que tiveram de se pronunciar sobre esta matéria e solicitar à 5ª Comissão que continue a acompanhar a matéria, que haverá naturalmente um período para apresentar propostas de alteração, haverá votações indiciárias e naturalmente queremos que isto seja devidamente acompanhado, porque nós temos consciência que esta matéria tem um impacto fiscal grande e não podemos sozinhos na 11ª Comissão dar-lhe seguimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É de facto uma matéria muito relevante e sobre uma problemática que é prioritária hoje em Portugal e sobretudo em alguns centros urbanos. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Era só um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente, em relação à metodologia da continuidade destes processos, nomeadamente em relação, não sei se me soube esclarecer ou não, em termos da... Ou seja, como isto está a correr em duas comissões, 11ª e a 5ª, como é que se vai processar este trabalho na especialidade após as votações? Não sei se...
Os diplomas são votados na especialidade, primeiro indiciariamente, julgo eu, no grupo de trabalho, e se preciso de ajuda, não conheço o grupo de trabalho, depois serão confirmados na primeira comissão, estações indiciárias... na 11ª Comissão e depois seguirão para plenário. Nós, 5ª Comissão, elaborámos este relatório como comissão conexa relativamente à matéria por ter incidência fiscal. Sr. Deputado Helena Roseta.
De qualquer maneira, Sr. Presidente, se me dá licença, naturalmente, pela nossa parte da 11ª Comissão, enviaremos as propostas de alteração que os partidos derem entrada. E enviaremos todo o trabalho comparativo das propostas de alteração e os calendários de votação para que os membros da 5ª Comissão, se assim o quiserem, poderem acompanhar isto.
Muito bem, assim será. Agradeço. Serão distribuídas então as propostas de alteração e também a metodologia da votação na especialidade para que os deputados da COFMA possam acompanhar, tratando-se de matéria não só relevante para todos, como relevante especificamente para a COFMA. Passamos então à votação deste relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade na ausência do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao ponto 1, votação das atas que estão previstas na ordem de trabalhos, nomeadamente as atas... Obrigada. 207 e 209 a 211. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade na ausência do Bloco de Esquerda. Vamos dar início aos trabalhos.
Sr. Presidente, só informar que houve aí umas pequenas alterações, mas que já indiquei aos serviços de pormenor.
Muito bem, que serão incluídas nas atas. Passamos agora à audição com a Sra. Ministra da Presidência, que peço para que seja chamada, por favor.